Passamos ao período de comunicações. Primeiro espaço, inscrição da vereadora Zuma Cinello.
Cumprimento o presidente José Fernando Tarragó, aos nossos nobres colegas vereadores e vereadoras, ao plenário, os nossos amigos que nos assistem pela live. E hoje eu quero abordar dois assuntos bastante relevantes para a nossa comunidade. Um é a respeito dos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos pela nossa Secretaria de Obras, na pessoa do nosso amigo secretário Francisco Fernandes. Sabemos que o nosso município enfrenta vários problemas financeiros e essa secretaria, o nosso secretário, tem se esforçado muito. São os guerreiros ali na secretaria resolvendo, né, os assuntos da nossa comunidade. Temos vários itens aqui, vou ler alguns. Limpeza e pintura. No encontro do mercado público municipal, após vândalos terem pichados as paredes, né, dali do nosso mercado. Limpeza e retirada do lixo do Centro de Educação Ambiental Nova Esperança. Limpeza e substituição de canos da rede de esgoto pluvial no bairro Santo Inácio. Então, são inúmeras, né, os trabalhos realizados ali pela nossa secretaria. E aqui, estes são alguns dos trabalhos que a secretaria está realizando nesses últimos dias. Aos poucos, estamos organizando nossa cidade, tendo em vista que temos muito o que fazer. Nossa secretaria trabalha diretamente com planejamento na execução de cada ação. Quero parabenizar essa equipe coordenadora pelo secretário José Francisco Fernandes. Quem nos dá esse relato é o nosso prefeito, Rony Mello. E o segundo assunto bastante relevante para a nossa comunidade é que na sexta-feira à tarde, em diligência, nós dirigimos até a floresta, lá no Horto Florestal. E, ao depararmos naquele local, foi de grande indignação, tanto minha, acredito, para os nossos nobres colegas que lá se fizeram presentes. Fomos em 9 vereadores, muitos dos vereadores não usaram carro público, usaram seus carros particulares. E ontem, pela manhã, eu recebi no meu gabinete a visita do responsável pelo patrimônio do interior, que é o senhor Merari Ancinello. Ele nos procurou indignado com toda a situação que se encontra ali, a nossa floresta, né, que está sendo devastada e por algo que foi feito na gestão anterior, pelos gestores anteriores, fazendo contratos, como assim já pedimos, né, a verificação do contrato que foi feito aqui pelo nosso requerimento, pelo nosso plenário. E eu convoco a mesa diretora que venhamos fazer uma CPI, porque não podemos nos curvar a tantas coisas que estão vendo acontecendo. Então, eu convoco a nossa mesa diretora que venhamos fazer uma CPI e, assim, apurarmos os fatos e os acontecimentos que estão sendo ali no nosso Horto Florestal, patrimônio nosso de Uruguaiana. E nós temos, sim, como vereadores, né, pessoas que defendemos a nossa comunidade, digamos assim, então, que seja feito essa CPI. Eu convoco esta casa, a mesa diretora, para que seja feita. Muito obrigada a todos.
Ocupou espaço de comunicação, vereadora Zuma Cinella. Próximo espaço, vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, excelentíssimas senhoras vereadoras, senhores vereadores. Nosso espaço de comunicações requer, mais uma vez, que nós, inicialmente, façamos um convite para que, nesta sexta-feira, agora, às 19 horas, aqui nesta Casa Legislativa, na Casa do Povo, o Poder Público Municipal, a Câmara de Vereadores, nós estaremos realizando a audiência pública em relação a prestação de serviços pela empresa que detém a concessão do fornecimento de água potável e esgotamento sanitário em Uruguaiana. Eu presido a Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul, e ali está, dentro dos serviços municipais e principalmente da saúde, assuntos palpitantes, pertinentes a esta matéria e que têm sido objeto de inúmeros encaminhamentos, acredito eu, a quase todos, se não todos os vereadores, e principalmente a Comissão de Serviços Municipais. As redes sociais, a imprensa, nós observamos que diariamente recebem reclamações. E nós precisamos, agora, mais do que nunca, nos certificar da prestação de serviço na sua qualidade, e nós temos registrado isso, registramos isso em áudio, em vídeo, em fotos, visitas em loco que temos feito, aonde a população nos chama para nos mostrar. E não somente isso, nós vimos também de que a cidade, e eu já falei isso aqui, em alguns locais da cidade, as ruas que tinham o pavimento, o asfalto, um asfalto de muito boa qualidade, de excelente qualidade, e citei como exemplo a Duque de Caxias, a 15 de novembro, a 13 de maio, a General Câmara, dentre outras. E o que que acontece? Esse é apenas um exemplo que vamos ilustrar. Quando a empresa faz o serviço que corta o pavimento, que corta o asfalto, depois, isso ninguém me contou, eu vi, porque eu fiquei olhando, ver como é que faziam o serviço. Simplesmente aquele barro, aquilo que sai depois do problema, se joga para dentro daquele lugar onde foi feito o serviço, e ali você coloca o resto daquilo que tem, pega-se uma máquina e dá umas batidas e espera meia dúzia de dia e depois vai ali e bota o asfalto. Só que todos nós soubemos, pelo menos por leitura, por conhecimento empírico, de que o pavimento ele obedece critérios técnicos e obedeceu quando foi feito esse asfalto. E lá tem as camadas, todas elas, até chegar na colocação do asfalto. E aqui em Uruguaiana, a casa de ninguém, porque está virando uma casa de ninguém, não que não se cuide, mas a casa de ninguém porque a empresa essa vai lá e acha que é a casa de ninguém. Ela quebra o asfalto e depois, e isso está registrado em alguns vídeos que eu tenho no Facebook, e matéria essa nossa para cá, para audiência pública, deixa umas fendas. E aí vem a chuva, a água entra pela fenda e entra para baixo do restante desse asfalto de boa qualidade, e com a passagem de veículos, isto vai soltando aquele asfalto que era de muito boa qualidade. E aí a culpa é de quem depois? É da administração que não faz, é da Câmara que não fiscaliza, mas você sabe de que a prestadora de serviço, ela está aqui e quer porque quer dizer que vai entregar a obra, que já não entregou no prazo que tinha que ter entregado, né? Vai continuar fazendo, e é preciso que a comissão que o Poder Executivo tem, imposta pela Lei das Concessões Públicas, que é essa ingerência que o Poder Público tem, faça a sua parte, nos parece que faz, até porque eu tenho conhecimento que é na ordem de mais de 200 mil reais já as multas para essa empresa, e o Poder Público, Câmara de Vereadores, com a Comissão de Serviços Municipais, também faça essa fiscalização. A questão da saúde pública está no esgotamento, que nós vamos mostrar isso também aqui na audiência pública. Não está se falando ou se direcionando nada contra ninguém, e sim requerendo o direito do cidadão, da cidadania uruguaianense, que carece de serviços de boa qualidade. São concessionárias de serviço público, devem, por obrigação, prestar serviço de qualidade e excelência à nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Ocupou o espaço de comunicação, vereador José Clemente. O espaço seguinte será ocupado pela vereadora Josefina Soares.
Senhor presidente, vereador Fernando Tarragó, demais colegas vereadoras, vereadores, público presente, imprensa, pela Life. Nesta tarde eu venho falar da nossa cidade, da nossa administração, uma administração que ela veio para ajeitar o que está estragado, né? Porque, na verdade, a cidade está toda esculhambada, e a nossa administração do PP, a administração PP, com o nosso prefeito Rony Mello, assumiu uma cidade quebrada, uma cidade sem dinheiro, uma cidade, a maioria na justiça, funcionários com problemas financeiros, sem receber, mas está aí, lutando, batalhando para que as coisas venham melhorar, e venham melhorar para a comunidade uruguaiana. E nesse ponto eu quero também dizer que o nosso povo, a comunidade uruguaiana, ela é uma comunidade que está respeitando essa administração. Por que está respeitando? Está respeitando porque conhece os problemas que estão acontecendo. E de antemão já quero agradecer ao prefeito municipal, Rony Mello, e o secretário Chicão e a sua equipe, porque já foram lá na Setembrino verificar o que eu falei aqui na tribuna, na semana passada, se não me engano, e o documento que eu mandei também. Quero agradecer à administração, porque tu pede e vão verificar, mesmo que muitas vezes não consigam fazer, mas eles vão. Isso é importante, não pode se esconder, como se escondiam, não apareciam para olhar. Não, o nosso prefeito Rony Mello, ele vai, ele mostra a cara para o povo, mostra a cara para a comunidade e diz, aqui estou eu. Estou sem dinheiro, mas eu estou aqui. E hoje eu venho falar da Secretaria de Trânsito, que atende solicitação dos moradores da IPK1, e a IPK1 conheço eu muito bem. A IPK1, abandonada por muitos, muitos e muitos anos, sem entrar uma patrola, a IPK1, com o objetivo de dar mais conforto aos usuários do transporte municipal, a Secretaria de Trânsito, Transporte e Mobilidade Urbana, coordenada pelo secretário Irani Fernandes, nosso colega, com o apoio da Secretaria de Infraestrutura Urbana e Rural, está realizando obras no terminal de ônibus e na parada de ônibus do bairro Vila IPK1. Isto eu quero registrar aqui, inclusive através da Life, cumprimentar os moradores da IPK1. No terminal foi contratada uma empresa para instalar dois banheiros químicos femininos, um masculino e um adaptado, tendo em vista a grande quantidade de pessoas que circula pelo local diariamente, pelo fato de que os banheiros antigos encontram-se em obras. Por que que encontram-se em obras? Porque o nosso governo foi fazer as obras. Porque os banheiros do terminal de ônibus eram lixo, um verdadeiro lixo, abandonados, sujo, não tinha como as pessoas entrar. Então, o que aconteceu? Teve uma época que fecharam as portas do banheiro, porque não dava para trafegar no banheiro, não dava para usar. E quem está fazendo? A nossa administração, Rony Mello, administração do PP. Atendendo a uma reivindicação também dos moradores no bairro IPK1, estão sendo construídos dois abrigos para as pessoas que moram na região aguardarem o transporte público municipal. A obra está sendo realizada com a autorização do DENIT. E um dos locais que está sendo adaptado também para o embarque e desembarque de cadeirantes. É importante salientar que esse trabalho será levado gradativamente para outros espaços da cidade. Quem fala e afirma é o nosso prefeito, Rony Mello. Então, gente, a nossa Secretaria de Obras, juntamente com o Irani, juntamente com o Chicão, juntamente com o prefeito Rony Mello, eles estão fazendo no popular das tripas o coração. É verdade. porque só para as pessoas entenderem, das tripas o coração, porque não tem dinheiro para trabalhar, não existe recursos. Mas quando a gente tem boa vontade e tem vontade de trabalhar e as pessoas enxergam que tu quer trabalhar, as pessoas ajudam. E é o que está acontecendo. A comunidade está ajudando o nosso governo. Muito obrigada.
Ocupou espaço de comunicações, vereadora Josefina Soares. Próximo espaço, vereador Carlos Delgado.
Senhor presidente, colegas vereadores, o público que nos acompanha nesta manhã, a imprensa. Para entender o presente, é preciso voltar ao passado e planejar o futuro. Eu começo essa fala nesta manhã porque semana passada voltou para o mundo o ex-prefeito Schneider, que concedeu uma entrevista à Rádio 96, o Dedeco, estava no programa. E, para nossa surpresa, ele teve alguns minutos de lucidez, onde, no minuto 41 da sua entrevista, ele afirmou que a dívida de Uruguaiana não é do ex-prefeito Felice nem do ex-prefeito Schneider, é do município. É verdade. Somos nós que vamos pagar o preço da da irresponsabilidade que eles tiveram em administrar nossa cidade. Então, aí ele teve um minuto de lucidez e, pouco após esse minuto, voltou para o seu mundo, né, onde foi interpelado pelo Paulo Santana de que quem contrai a dívida do município são os próprios prefeitos. E aí ele afirmou que divide essa responsabilidade com os vereadores do município. Ora, senhores, nós temos que ser sérios. Todo mundo viu como foi a administração do ex-prefeito Schneider e como ele tratava essa casa, presidente Fernando. Então é preciso seriedade. Ainda, se lamentou, como fez durante 4 anos, dos bloqueios frequentes dos cofres do município, o que só comprova o seu despreparo ou a sua incompetência. Porque em 2 meses de governo, o prefeito atual, o nosso prefeito Rony Mello, fez um acordo na Justiça do Trabalho, onde cancelou os bloqueios. Então, eu não sei o que o prefeito Schneider fez em 4 anos. Né? E não queira o prefeito Schneider que o prefeito Rony resolva os problemas do município em 6 meses, o que ele não fez em 4 anos. Né? É preciso ter seriedade, ex-prefeito Schneider. O senhor tem que respeitar a inteligência das pessoas. Né? E, para completar, vamos comparar, afinal dos 4 anos, vamos comparar o nosso governo do prefeito Rony Mello com o seu governo. E pode ter certeza que nesse governo não tem mágica. Nesse governo tem gestão. Uma palavra simples, mas que faz toda a diferença. Bom dia.
Ocupou o espaço de comunicações, vereador Carlos Delgado. Próximo espaço, vereador Wilson Brites.
Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, a live, vem a esta casa mais uma vez e vou falar sobre os desmandos dos últimos 12 anos, que esses 12 anos passados ou mais vieram transformando a nossa cidade no que hoje está aí. E esses 12 anos de desmando teve muito apoio dessa casa. Apoio quase maciço, às vezes. Então, isso, às vezes, certas coisas que se fazem no mandato e certas coisas que a gente, por A ou por B, concorda, por muitos votos que a gente, que os vereadores e os entes públicos e agentes políticos dão nesta casa, isto pode ser muito prejudicial lá na frente. E nós temos o maior exemplo disso, desses 12 anos passados e hoje refletindo nessa gestão. Que hoje, como o próprio prefeito diz, e os vereadores da situação, e nós como opositores também, soubemos, é totalmente, quase que ingovernável o município de Uruguaiana. Mas o prefeito também sabia disso. O prefeito Rony sabia dessa situação. Ele era vereador durante os 8 anos passados. Eu trago, ontem andei, como faço costumeiramente pela cidade, que é uma obrigação minha, fiscalizar, aonde for que esteja problema, a gente vai atrás. Naquela área do Peral do Sapo, existe um riacho que atravessa Santana, não sei de onde é que ele vem, mas, pelo amor de Deus, é o esgoto cru que passa por ali. É o esgoto cru que passa por ali. As caixas coletoras que tem nas redondezas lá estão quase enferrujadas e secas. Mas o riacho está correndo. O riacho está correndo e é nesse sentido que eu trago a esta casa a preocupação e vou colocar no orçamento, LDO e no orçamento para que sejam realizados futuramente galerias em todos esses locais. Assim como foram feitas as galerias na Ípica, tem que ser feitas galerias também em outros locais, porque são pessoas que existem, são pessoas que vivem lá, pessoas da nossa comunidade. Assim como tem uma que atravessa a Áreas Verdes e passa pelo Peral do Sapo. Passa pelo Peral do Sapo, pelo Beco do Sapo. Ali é um arroio e dia de chuva é um rio. É muito triste isso que acontece na nossa comunidade. E nós temos que falar, nós temos que dar conhecimento ao poder público e a quem executa os trabalhos aqui na nossa região. Hoje à tarde, a convite de moradores da Marduque, nós faremos uma visita lá com o vereador Clemente para ver em loco as situações de esgoto a céu aberto, que, como diziam antes, que ia ser uma maravilha, mas eu, para mim, piorou, porque hoje a própria malha, a própria rede de esgoto se encarrega de largar esgoto a céu aberto aqui pelo centro da cidade, em qualquer lugar. Infelizmente, é assim que está acontecendo, infelizmente, por não ter vazão suficiente os canos que colocaram, além de quebrarem o esgoto pluvial, além de esculhambarem com o esgoto pluvial, que hoje as enchentes se dão a cada dia de chuva. E os moradores têm as suas casas inundadas, além dos banheiros. É um horror. E nós temos uma audiência pública, a qual eu convido todos os cidadãos, todos aqueles que foram lesados, todos aqueles que têm alguma coisa a falar, que venham nessa audiência pública agora na sexta-feira, que venham aqui nesta casa a partir das 19 horas para discutir esses problemas. Esses problemas foram trazidos para essa casa e eu espero que esta casa também ajude-os a resolver. Obrigado.
Usou da palavra do espaço de comunicação, o vereador Wilson Brites. Próximo espaço, Elton da Rocha.
Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos assiste pela live, plenário. Bom, eu venho aqui mais uma vez, né, parabenizar a administração municipal pela entrega de 7 ônibus 0 quilômetro para a nossa comunidade no sábado. Que mais uma vez, né, a empresa que está com um contrato emergencial hoje com o município, que tem uma frota totalmente acessível, uma frota totalmente nova, e a gente vê que nosso transporte coletivo vem numa evolução. A gente sabe ainda que precisa dessa licitação o quanto antes, para resolver de vez com o problema do transporte coletivo, que vem há muito tempo. A gente vem falando, a gente vem cobrando, e com certeza agora a gente está buscando soluções através dessa empresa que está aí, e agora com a licitação, com certeza a empresa que vier, ou se vai ser essa mesma, a gente precisa sim de ônibus acessíveis, que nem veio todos esses com acessibilidade. A gente precisa de ônibus novos, e claro, a gente ainda tem muita dificuldade das nossas vias, das nossas ruas de Uruguaiana, que ainda não conseguem, muitas vezes, a empresa de transporte coletivo fazer esse atendimento pleno, em razão das nossas vias ainda de acesso, das nossas ruas, que a gente sabe também que que vai levar algum tempo aí para ser dada essa manutenção, ser dado esse atendimento às nossas ruas, porque a gente sabe que essa demanda é de muito tempo e a gente sabe a situação financeira do município. Mas com certeza, com uma gestão séria, com uma gestão pensando num futuro, uma gestão comprometida, com certeza vai se melhorar essas questões aí da questão das vias públicas. Também participei de uma reunião com as autoridades da segurança pública em torno do nosso Porto Seco, lá, uma discussão que tomou um certo foco aí alguns dias atrás, com uma divulgação de um vídeo que a gente viu de um furto num caminhão, que o rapaz rompe o lacre, abre o caminhão, joga as caixas no chão. A gente, né, acho que quase todos acompanharam aí esse vídeo, passou por todas as redes sociais aí, que foi aqui no nosso porto de Uruguaiana, e a gente precisa sim ter um certo cuidado com isso. A gente precisa que as nossas autoridades se reúnam, tenham estratégias para combater isso, porque a gente sabe que a gente já vem perdendo muito do comércio, do transporte, do comércio exterior aqui no nosso município, e a gente precisa manter, né, o nosso transporte aqui, precisa manter essas empresas passando por Uruguaiana, porque a gente sabe o quanto gera de desenvolvimento para a cidade, quanto gera de renda, quanto gera de emprego aqui no nosso município, nosso Porto Seco hoje. E a gente precisa, então, combater de frente. Uma das questões levantadas nessa reunião foi que os infratores são os mesmos, já são conhecidos, então que a gente tenha uma ação mais forte, né, nessa fiscalização e nesse combate a esses roubos, que vem denegrindo, né, a imagem do município, e com certeza cada vez que acontece isso é muito ruim para o município, porque as empresas muitas vezes deixam de passar por aqui para passar por outras cidades, gerando renda para outras cidades e não para cá, para o município. Então foi muito proveitosa a reunião, e eu espero que as autoridades competentes elas se unam, né, nesse combate a essas questões que estão acontecendo no nosso Porto Seco. Obrigado.
Usou da palavra o vereador Elton da Rocha.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, no espaço de liderança do Partido da Social Democracia Brasileira, nós vamos aqui fazer menção a algumas questões que frequentemente são abordadas. Eu ouvi agora há pouco o vereador Carlos Delgado fazendo algumas considerações em relação à questão de governos. Eu não tenho tempo para, neste momento, me ater a fazer uma avaliação de 8 meses da avaliação do governo atual do prefeito Rony Mello. Conheço o prefeito, quando vereador fui com ele no mandato nosso de 2009 a 2012. Conheço a sua seriedade, conheço a sua dedicação naquilo que faz. Mas quero dizer aqui de que eu, na época, muito fiscalizei o mandato do prefeito Sanchotene Felice enquanto vereador nesta casa. E lá nós vimos de que aquilo que se fazia nos atropelos, na inobservância da legislação, futuramente trariam problemas. Depois, em determinado momento, se viu o acirramento dos ânimos entre a Câmara de Vereadores e o Poder Executivo em dado momento com a gestão do ex-prefeito Schneider. O saldo disso não é positivo para a comunidade, porque as ações, todas elas, devem ter um alinhamento e, obviamente, com toda a responsabilidade e a legalidade dos seus atos, que levem a comunidade a ser a maior beneficiada. Eu quero citar aqui que na gestão agora passada do prefeito Schneider, Eu recebi um convite para ser secretário e fui secretário por um ano. E aquilo que eu aqui, e a testemunha aqui, o vereador Fernando Tarragô sabe de quanto eu cobrei da segurança no governo do Sanchoteno Infeliz. E dizia e apontava alguns caminhos. Convidado pelo prefeito Schneider, e se não fosse ele, não aconteceria isso, porque o gestor precisa ter vontade política para fazer. Eu fui trabalhar na área do trânsito e da segurança. Quando eu falar eu, nós falamos de gestão. Não é o Clemente sozinho, mas nós mostramos aquilo que era viável fazer na área de segurança e de trânsito, e nós somos modelo hoje, sim, para o Rio Grande do Sul. Eu fui o responsável, junto com a minha assessoria, pela implantação do serviço das rondas ostensivas municipal urbana em Uruguaiana. O policiamento ostensivo pela Polícia Municipal, que é a Guarda Municipal do município. E hoje, nós somos referência no estado do Rio Grande do Sul, senhor presidente. O colega meu, tenente Bruno, da cidade de Pelotas, quando vereador no outro mandato, veio a Uruguaiana conhecer o serviço e o modelo. Hoje ele é secretário de segurança na cidade de Pelotas. Foi matéria da Zero Hora, há dois ou três dias atrás, a política municipal de segurança da cidade de Pelotas. E esse modelo, ele veio à Uruguaiana. Modelo que nós fizemos acontecer no governo do prefeito Schneider. A Secretaria de Segurança também tem o trânsito. Excepcionais servidores da área do trânsito, que são os fiscais, os agentes, o suporte administrativo. Hoje, Uruguaiana conta, é uma pequena mudança, mas nós contamos aqui com semáforos de conversão à direita que nunca nós tínhamos visto em Uruguaiana. São ações simples, mas que se deve conhecer, senhor presidente. Inclusive a legislação, senão não se consegue fazer. A sinalização longitudinal das pistas com separação não é simplesmente sair por aí, como dizia um amigo, pintando a rua. Não se trata de pintura. Se trata de sinalização viária. A legislação traz espaçamentos, dimensões, tamanhos, considerando todos os aspectos daquela via e também da sua redondeza. Portanto, lá não se tinham somente incompetentes, como aqui foi dito. Eu fui o secretário de Segurança e Trânsito do município de Uruguaiana na gestão do prefeito Schneider. E com o apoio dele, foi possível implementar um modelo de política municipal de segurança que está aí. E se fosse ruim, ela não continuaria. Mas nós estamos vendo a Guarda Municipal de Uruguaiana, o trânsito de Uruguaiana, e agora com algumas restrições por dificuldades que se enfrenta no município, mas o modelo ainda é o mesmo. Então, teríamos muito aqui a falar sobre isso, e o investimento todo na área de segurança e do trânsito. Um dia, talvez, nós conseguimos avançar um pouco mais. Muito obrigado.
Usou o espaço de comunicações de líderes, vereador José Clemente, do PSDB. Concluído os objetivos dessa manhã, em nome de Deus, damos por encerrada a sessão.